Palavra de Especialista.
Estamos de volta com Palavra de Especialista. Hoje a gente conversa com o sociólogo e professor de Direitos Humanos do Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, Marcos Rolim, e também é ex-deputado federal pelo PT. O senhor estava falando no bloco anterior, professor Marcos, da questão do salário, da remuneração do policial, que acaba afastando o interesse de pessoas mais bem formadas pela carreira. Nós temos tramitando aqui no Congresso Nacional, especificamente começou na Câmara dos Deputados, a proposta de emenda constitucional número 300, que prevê o piso salarial do policial militar e dos bombeiros, especificamente, como se fosse o salário daqui do Distrito Federal, que é tido como um bom salário em relação aos demais do país. O senhor acha que isso é um bom começo?
Olha, eu sou solidário a essa iniciativa. Evidente, eu tenho dúvidas da sua efetividade, né? Se de fato isso, uma vez aprovado, implicará em obrigação aos estados, até porque há questões de ordem constitucional para serem pensadas, discutidas em torno dessa PEC. De qualquer maneira, a iniciativa ela é legítima, né? Porque ela, pelo menos, ela pressiona no sentido de uma solução. O salário pago hoje às polícias do Distrito Federal é o melhor salário do Brasil. Então, se nós tivéssemos as nossas polícias pagando nas carreiras iniciais o que se paga hoje no Distrito Federal, nós teríamos já dado um passo muito significativo para a qualificação das nossas polícias. E poderíamos, os policiais que já estão trabalhando nas instituições policiais, seguramente enfrentar um outro problema, que é outra distorção bastante séria, que é o fato de que, como os salários são baixos, na prática as nossas estruturas policiais elas passaram a conviver com o bico, né, com o segundo emprego, que é muitas vezes um trabalho ilegal, não autorizado, né, pela própria condição de policial, mas que é tolerado, né, pelas nossas instituições, porque os gestores sabem que não tem a menor condição moral de exigir dos policiais que não tenham esse segundo emprego quando o salário que lhes é oferecido é tão baixo, né? Agora, o bico ele transforma-se num novo problema. Primeiro porque os policiais que trabalham em segundos empregos, né, em geral trabalham como seguranças na iniciativa privada. E nessa circunstância, eles estão muito mais expostos à própria violência. Eles não têm o apoio dos seus companheiros, não têm o apoio da sua corporação, estão desprotegidos, né, sem colete, sem as mínimas condições de trabalho, muitas vezes. E é nessa circunstância que os policiais são mais frequentemente assassinados no Brasil. Se você pegar o número de policiais hoje que são vítimas de violência, o que impressiona é que a grande maioria dos policiais vitimados pela violência são vitimados nos seus períodos de folga e não nos seus períodos de trabalho. O que ocorre é que eles não estão na folga. Durante o período de folga, eles estão num outro tipo de trabalho, prestando segurança na iniciativa privada. Então, o primeiro grande problema é esse, a vitimização dos próprios policiais, a fragilidade a qual eles se expõem nesse tipo de segundo emprego. E a segunda questão, é bastante séria também, é o fato de que começa a haver um conflito de interesses entre o trabalho na segurança privada e o trabalho na segurança pública. Nós temos vários casos no Brasil de policiais, oficiais da Polícia Militar, delegados de polícia, que montam empresas de segurança, não em seu nome, obviamente, mas no nome de prepostos, de laranjas, né, como se diz, e passam a disputar no mercado de segurança privada serviços nessa área, o que significa que eles contratam policiais para prestarem serviços na segurança privada. E aí eu pergunto, se eu sou um oficial da Polícia Militar do meu estado e eu sou responsável pela segurança pública, mas tenho também uma empresa privada e ganho dinheiro, muito mais dinheiro com essa empresa privada, o que vai acontecer é que eu tenho interesse que a segurança pública não funcione a contento, porque quanto pior for a segurança pública, maior será o meu mercado. Então, nós temos assistindo isso no Brasil em vários lugares já há muito tempo e também se fecha os olhos para essa realidade. Em vários estados do Brasil, as polícias civis, por exemplo, elas estão estabelecendo jornadas de trabalho de 24 horas por 72. Há várias jornadas, várias escalas de trabalho. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, é muito comum, jornadas de trabalho de 24 por 72. Isso significa o seguinte, o policial civil ele trabalha 24 horas como policial civil, o que é humanamente impossível, né? Ninguém trabalha 24 horas, mas enfim, se exige dele esse plantão de 24 horas e depois ele está liberado por 3 dias, onde ele não aparece no serviço público. O que, que ele está fazendo? Ele está no segundo emprego, né? Então, qual é a instituição do mundo que pode produzir resultados positivos se os seus profissionais trabalham 24 por 72 horas?
Professor, ainda neste tema que o senhor está abordando agora em relação ao salário, a questão de trabalhos, como é que foi na pesquisa a reclamação dos profissionais? O salário está na ponta da reclamação ou a questão do tratamento, dia a dia no quartel, dia a dia mesmo no enfrentamento do crime, enfim, a falta de integração entre todos os agentes da segurança pública? O que é que mais chama a atenção destes profissionais que vocês ouviram?
Olha, a questão salarial, ela aparece com muita força, evidentemente, né? Quer dizer, todos os policiais praticamente entrevistados, eles apontam que a remuneração é muito baixa, mas eles dizem que há uma injustiça remuneratória, porque os profissionais que estão situados no topo das polícias recebem salários, segundo os policiais, muito acima do que deveriam merecer em comparação com aqueles que estão no início dessas carreiras. Então, há essa sensação de injustiça interna pela diferença salarial paga. E há também essa reclamação muito forte de que o salário é insuficiente, que a formação que eles recebem é completamente deficitária, etc. E também aparece com muita força a reclamação de maus tratos, e desrespeito e discriminação dentro das próprias corporações. Há vários casos onde os policiais relatam, por exemplo, terem sido objeto de agressão, de ameaças, por parte de colegas da profissão, por outros policiais. Então, o clima dentro das polícias também não é bom. Os policiais, além de enfrentarem todos os problemas na rua, né, eles também enfrentam dentro das suas corporações muitos problemas, né? Há reclamações assim, muito fortes sobre o arbítrio, o autoritarismo na relação com seus superiores, né? Praticamente se tem isso disseminado em todo o Brasil, o que significa o rescaldo, digamos assim, né, de uma cultura autoritária bastante conhecida no Brasil. É como se as nossas polícias não tivessem ainda se democratizado. A democracia não chegou ainda nas polícias, essa é a verdade.
A gente falou anteriormente, professor, sobre a questão das metades de polícia que o senhor chama, né, essa questão de uma polícia vai até determinado ponto e não fecha o ciclo, né, da segurança, da investigação, enfim, de todo o sistema de segurança para a sociedade. Há, nas palavras dos policiais que vocês ouviram, o interesse de unificar ou eles são meio reticentes e não gostam muito da ideia?
Então, nós apresentamos várias alternativas de mudança, né? Entre elas a unificação das polícias, a unificação do ciclo policial, a possibilidade de cada polícia ter o seu ciclo, a divisão das responsabilidades policiais por tipos penais, e as respostas se dividiram entre todas essas alternativas. Não há, evidente, nas polícias brasileiras um caminho consensual ainda. Quer dizer, o que os policiais desejam é que se mude o modelo de polícia. Eles sentem, né, e sentem na pele que o modelo atual não funciona. Agora, qual é o caminho? Há uma enorme discussão para ser realizada ainda, na verdade nós não fizemos essa discussão. A Conferência Nacional de Segurança Pública, o primeiro CONSEG, abriu esse debate, né? Houve momentos para discutir durante a preparação da conferência, a própria Plenário Nacional travou o debate, mas acabou aprovando propostas contraditórias, não se avançou o suficiente para que se tenha chegado a uma conclusão. Mas eu digo, eu repito isso, eu sou bastante otimista, eu acho que nós estamos no caminho de criar as condições para fazer essa ampla reforma. Hoje, a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem uma posição sobre esse tema. O atual secretário, Dr. Ricardo Balestrelli, tem trabalhado bastante no sentido de construir as condições junto às próprias polícias para uma melhor aceitação à ideia de uma reforma da própria Constituição. E eu espero que nos próximos anos nós tenhamos amadurecido o suficiente para construir essa solução que o Brasil está esperando. Não é possível, né, a gente conviver com esses indicadores de ineficiência policial, de violência policial, de corrupção nas nossas polícias, que em alguns estados se transformou já numa praga, né? Então é preciso enfrentar esse problema sem fazer de conta, como muitas vezes tem feito, que ele não existe, né?
Nós estamos conversando sobre uma pesquisa inédita feita com mais de 60 mil policiais em todo o Brasil pelo Ministério da Justiça, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Fala com a gente um dos coordenadores, o sociólogo e professor de Direitos Humanos do Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, Marcos Rolim, também ex-deputado federal pelo PT. Professor Marcos, é uma coisa que às vezes a gente consegue ouvir quando conversa, por exemplo, com bombeiros militares. Há alguns bombeiros que acham que é exagerado o bombeiro ser militar, ele deveria ser civil. Há casos semelhantes no mundo ou o Brasil é o único país que aplica esse sistema de militarismo também no corpo de bombeiros?
Olha, o que a gente pode afirmar é que há uma tendência em todo o mundo. O trabalho que eu realizei em 2003, né, um trabalho de pesquisa na Inglaterra, foi que eu passei durante mais de um ano estudando os modelos de polícia, as experiências exitosas de policiamento em vários países do mundo. E o que eu percebi nitidamente é o seguinte: a tendência, especialmente nos países de democracia mais consolidada, é no sentido da multiplicação das forças policiais. Quer dizer, surgem sempre pressões no sentido de formação de novas estruturas de polícia, cada vez mais enxutas, menores e com uma vocação mais especializada. Então, essa tem sido a tendência predominante. E é óbvio que quando nós lidamos com um serviço como aquele prestado pelo Corpo de Bombeiros, que é um serviço essencial, né, fundamental de preservação da vida das pessoas, não haveria necessidade de que esse serviço fosse um serviço militarizado. Eu não me incluo entre aqueles que considera que a Polícia Militar no Brasil deva ser extinta, né, ou que nós temos que acabar com a ideia de Polícia Militar. Não acho que essas coisas sejam assim tão simples. A Polícia Militar no Brasil tem uma longa trajetória, uma longa história, e muitas vezes esse perfil de estrutura militar, de hierarquia, ele passa a ser muito importante em certas circunstâncias na área da segurança pública. Então eu não me coloco a princípio contra a ideia de polícias militares. Acho sim que as polícias militares no Brasil têm que enfrentar o déficit de democracia que elas possuem ainda hoje. Várias delas têm avançado bastante nesse sentido. O policial militar, ele, uma coisa é estar submetido à hierarquia, à disciplina, outra coisa é ele ser alvo de desrespeito, né? de abuso de autoridade. Isso não pode existir mais, porque essa carga de violência que é jogada sobre os ombros dos policiais subalternos, esse policial acaba jogando sobre a sua sociedade, sobre o cidadão, quando ele se defronta no dia a dia da sua atividade em contato na rua. Então, é preciso outro tipo de formação nas polícias militares para superar essa carga. Agora, no caso dos bombeiros, não. Quer dizer, veja você que o bom profissional do Corpo de Bombeiros, a exigência que se faz dele, inclusive, é de que ele tenha uma capacidade técnica. O Corpo de Bombeiros precisa de um saber técnico muito especial, né? Os bombeiros precisam entender de física, de química, de hidráulica. Quer dizer, há todo um conjunto de matérias que são muito particulares e necessárias para a formação de um bom bombeiro, né? Não necessariamente isso deva estar vinculado às polícias militares. Já temos no Brasil experiência de corpos de bombeiros que são civis, né, que são autônomos, independentes, e funcionam bastante bem, com a vantagem de que, uma vez alcançando a sua autonomia, os corpos de bombeiros no Brasil deixam de ser os primos pobres das polícias militares. Porque o que acontece hoje é um pouco isso, né? Como a demanda muito grande na opinião pública é por reforço às polícias, o orçamento das polícias acaba sendo reforçado, mas é sempre para a atividade repressiva. E muitas vezes se deixa de lado a atividade de prevenção, por exemplo, que os bombeiros exercitam, que é fundamental para a prevenção, para salvar vidas no Brasil, né? Os bombeiros acabam recebendo sempre as migalhas do orçamento das polícias. Se eles forem instituições autônomas, tiverem orçamento próprio, a tendência é que a sua própria situação orçamentária seja melhor.
O senhor falou da questão também da proximidade da polícia, da questão da polícia na sociedade, no dia a dia, encontrando-se com as pessoas, e da dificuldade de ação. Às vezes, por causa do problema lá no quartel, eles acabam repassando truculência e violência para a sociedade. Eu queria saber do senhor o seguinte, já quase caminhando para o final do nosso programa, por que que a gente vê, às vezes, crianças que até nem têm casos de violência em família, nunca tiveram problemas de passar por situações em que fosse necessário a ação de policiais e assim por diante, elas, quando veem um policial ou um carro de polícia, têm um pouco de medo. Falam, ah, papai, ou a polícia. Por que que será que isso acontece no Brasil?
Olha só, a primeira coisa que eu acho importante assim, de se assinalar é que o instrumento, o recurso mais importante para o trabalho de um policial chama-se informação. Quer dizer, não adianta qualquer arma, qualquer nada. A coisa mais importante que um policial tem para o seu trabalho é informação. Uma polícia que atua sem informação, ela atua às escuras, ela está num corredor escuro, ela está tateando, ela não sabe de fato o que vai fazer se ela não tiver informação. Então, a polícia precisa de informação, e precisa de informação muito qualificada. Bom, qual é a fonte mais ampla, mais segura, mais acessível para que a polícia possa ter acesso à informação? Essa fonte chama-se o povo. O povo é o recurso mais importante para que a polícia tenha acesso à informação. Agora, a população só informa a polícia se ela confiar na polícia. Se a população confia no policial, se o povo conhece, uma comunidade conhece o policial que presta serviço naquela região, sabe o seu nome, tem o número do seu telefone celular, convive diariamente com esse policial, ela tem condições de confiar nesse policial e, portanto, vai passar as informações que ela tem. O que acontece hoje é que nós temos no Brasil um modelo de uma polícia que é estranha às comunidades. Os policiais estão patrulhando dentro de viaturas aleatoriamente, sem ter contato com as pessoas. Eles são chamados a atender uma ocorrência numa região que talvez eles nunca tenham estado na sua vida, e atende a ocorrência, talvez nunca mais voltem nessa região, especialmente se morarem numa grande cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Então, esse tipo de patrulhamento aleatório, esse modelo reativo de policiamento, que está fundamentado nesse afastamento da polícia da relação comunitária, ele acaba criando, impedindo um laço de confiança entre a população e a própria polícia. E por isso as pessoas não informam os policiais, porque elas têm medo, elas têm receio de que essa informação possa vazar, possa chegar ao conhecimento de um infrator, né? E aí essa pessoa pode se vingar, pode ter represálias. Então impera nas comunidades, especialmente nas periferias das nossas cidades, impera a chamada lei do silêncio. A população não informa a polícia porque não confia na polícia. Então, se nós quisermos uma polícia mais efetiva, será preciso implementar uma condição de policiamento comunitário no Brasil. Os policiais terão que prestar serviço 8 horas por dia, sempre no mesmo local, nas comunidades, nas periferias, a pé, se relacionando com as pessoas, conversando com elas. É dessa forma que nós vamos criar condição de uma população, de um laço de confiança entre população e polícia. Na ausência desse laço de confiança, o que sobra? Sobra o medo, sobra o temor. Então, desde cedo, inclusive, as nossas crianças já são educadas a temer a polícia, não a confiar no policial, não a chamar o policial para contar um problema que ela está enfrentando, mas para temer a polícia, porque esse é o braço repressivo do Estado. Quer dizer, essa cultura de alguém que é temido, mas que não é respeitado, ela é destrutiva para a segurança pública. E as polícias têm que se dar conta disso, os governos têm que se dar conta disso, os políticos especialmente têm que se dar conta disso.
Quero agradecer ao professor do Centro Universitário Metodista de Porto Alegre, Marcos Rolim, também sociólogo e um dos coordenadores de uma pesquisa do Ministério da Justiça com policiais, agentes de segurança em todo o Brasil, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD. Professor, para quem quiser conhecer um pouco mais do estudo, tem facilidade de acesso ou ainda não está publicado, assim, disponível ao grande público?
Não, a pesquisa, o relatório final, que tem mais de 100 páginas, mereceu uma publicação do Ministério da Justiça, que está sendo distribuída, e essa publicação, na verdade, tem uma dificuldade grande de atingir todas as pessoas, né? Mas via internet é bastante fácil. No site da própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, na minha página na internet, em vários locais há publicação da pesquisa. Basta que as pessoas digitem esse título, né? O que pensam os profissionais da segurança pública no Brasil. Vai aparecer seguramente links para o relatório da pesquisa, que eu recomendo que seja lido. É um trabalho que merece, de fato, a consideração de todos e que só foi possível graças à participação de profissionais da qualidade, de Luiz Eduardo Soares, Silvia Ramos, que junto comigo se somaram para realizar esse trabalho.
Você pode dar o endereço aí da sua página para os nossos ouvintes?
Quem quiser acessar, está lá publicado o relatório, é www.rolim.com.br. Esse Rolim é com R-O-L-I-M de Marcos no final.
Bom, professor, muito obrigado pela gentileza da entrevista e sucesso aí na jornada.
Muito obrigado, um abraço a todos.
O programa teve os trabalhos técnicos de Rodrigo Santos, a produção de Karina Rosenberg e a apresentação de Carlos Oliveira. Até a próxima, meu caro ouvinte.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.